Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Bem-vindos a mais um episódio do Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, diretamente de Curitiba, o host dessa bagaça podcastal. E hoje teremos uma participação especial. Iremos conversar com Danilo Battistini, do site O Contador de Histórias, que produz o podcast de audiodramas. E aí, Danilo, seja bem-vindo ao podcast aí.
Pô, cara, valeu aí pelo convite. Feliz de estar aqui. É legal, cara. Esse convite meu até, pô, tô comecei nesse podcast, nesse mundo de podcast aí faz nem um ano.
Olha aí.
Ser convidado a participar de outro é bacana.
Legal pra caramba. Cara, muito legal, bacana. Legal.
Valeu.
E também, aqui do meu lado, né, que já falou.
Legal.
Meu irmão Brunão Cabeção.
Daí, galera, e eu fiquei com medo escutando o podcast do Danilo.
Aí. Eita, nós.
É quase entrou, um filme. Entrou na mente, bicho.
Missão cumprida.
Deu certo. Aí, ó.
E também, diretamente de São Paulo, o Luiz Felipe, né? Seja bem-vindo novamente, Luigi.
Opa, valeu, cara. Fiquei ouvindo... Quando eu vi o episódio do podcast do Danilo, não tinha como. Eu pensei que tava vendo um documentário no Discovery Channel.
Caraca, velho.
É tão bem feito que parece um filme em áudio, né?
É isso aí, ouvintes.
A intenção é essa.
Isso aí, ouvintes. Não saiam daí, fiquem aí após a vinhetinha. Novamente aqui com Danilo Battistini, eu queria perguntar pra você, cara, como você começou com a ideia de criar o site e os audiodramas? Conta aí pra gente e pros ouvintes.
Então vamos lá, vou dar a versão resumida, porque senão senta que lá vem a história, né?
Não, cara, pode mas falar, velho. Por que
quando eu era criança, meu pai chegou aqui, e falou...
Tudo começou vontade, no século 2, quando...
Antes de Cristo, né?
Quando começaram a fazer ranhuras, né? Ah, é.
Vocês estão familiarizados com o mito da caverna de Platão? Não.
Começa por aí, né?
Não, basicamente foi o seguinte, eu comecei a produzir essas coisas quando eu nem sabia o que era audiodrama. Na faculdade, quando eu entrei pela primeira vez na faculdade, eu fazia design de games. Aí, primeiro semestre, a gente teve que fazer trabalho semestral, era um jogo de tabuleiro. Sem segredo, ninguém é melhor que ninguém pra fazer um jogo tabuleiro no primeiro semestre de faculdade.
Ah, legal.
Então segundo semestre a gente teve que fazer uma animação. Aí começou tipo, a dividir o pessoal, você anima, você faz os desenhos, você vai colorir, você não sei o quê. E eu não fazia nada disso decente. Aí viraram pra mim e falaram, pá, cuida do som. Aí eu conheci os laboratórios lá na faculdade de áudio que tinha o curso de produção musical, que eu fiquei sabendo. Na época nem tava ligado nesse curso. Uhum. Aí eu terminei esse semestre de design de games e troquei pra produção musical. Aí eu já comecei a inteirar um pouco mais realmente nesse mundo de áudio, mas até então eu trabalhava muito com... mais com música mesmo, do que com parte de mixar, gravar mesmo, mais pra música mesmo. Aí no último semestre eu consegui um estágio num estúdio em São Paulo que é Input, arte sonora, e eles fazem áudio pra TV e cinema. Aí lá eu comecei a... fazer uma das coisas que eu mais curto fazer hoje, que é gravar Foley. Que é essa parte de tanto gravar os Foley mesmo, edição. É, por exemplo, vamos supor que a gente tá gravando uma cena. Aí eu tô gravando sua fala, aí alguém fechou a porta, o som da porta ficou horrível e vai precisar recriar o áudio dessa cena. Mas isso só foi ver lá na pós-produção. Ou virou, puta, não vai dar pra gravar direito aqui.
O tapa-buraco, artista... né, tipo, no caso, né? Ou não? Mais ou menos assim.
Também. Ou até pra alguns casos ele pode literalmente recriar todo o áudio da cena. O Foley em si mesmo é aquela coisa, tipo, o cara vai adicionar passos, vai colocar barulho de chave, porta fechando, entendi. Gaveta... Como se fosse
vários detalhes,
barulho assim. De relâmpago também...
Então, essa parte aí já vai pra parte do editor de som, que é o do sound designer. O artista Foley, ele recria os sons físicos mesmo. O Foley, ele fazia essas coisas mais de trovão, mais elemento, mesmo mais antigamente, né? Tipo, o Walt Disney, né? Nessa época de Foley mesmo. Que a galera pegava aquelas folhas de chapa de metal pra fazer barulho de trovão e por aí vai.
Clássico, né?
Mas hoje em dia, é sensacional, mas hoje em dia com a facilidade que tem de banco de som, você poder baixar da internet mesmo, são essas coisas, isso já cai muito mais na mão do sound designer. O artista Foley, ele é mais aqueles sons pontuais.
De Pro Tools ali, esses... né, cara? Né? Um Pro Tools na mão, o cara faz tudo, né, cara? Muito mais fácil, né?
Imagine antigamente, dia... né, exato, cara? Imagine.
É tudo meio arcaico, né, bicho?
A risada do Chaves tá aí pra provar, né? A risada do Chaves é sensacional. São uns cachorros latinos.
É porque tem, por exemplo, o Ali, que é o filme da Pixar, ele utiliza apenas efeitos sonoros de Flower, né?
É que o cara foi o... É o gênio também, né? O Ben Burtt. Esse cara é foda. Praticamente, pra quem não conhece o nome dele, ele fez todos os sons que você ouve em Star Wars.
Caraca!
Sabre de luz. Tipo,
que animal. Bem. Que animal.
Nossa. Danças Bagaço foi assim, ele que começou isso. E o cara é um gênio pra essa parte, tanto... Não só de sci-fi, mas pro sci-fi ele manda muito bem. Aí, enfim, aí nesse estúdio eu comecei a fazer foley e tudo mais, comecei a pegar essa outra parte da produção de áudio, sem ser de música mesmo. É verdade, que até antes desse estúdio, eu tive um estágio no falecido estúdio Ultrassônica em São Paulo, como a gente tava falando antes, né, os negócios do metalúrgico, metal.
tava falando em off aqui, cara. Tava zoando meu nickname.
Lá era o estúdio, cara, que o Angra ensaiava. Acompanhei a gravação do Mentalize do André Matos. Uhum. Conheci o Cavaleira com os Piercings.
Grande André Matos, né?
É, cara, lá era foda.
Cara, caraca. Os maiores vocalistas, né? De heavy metal, né? Tipo daqui do Brasil, cara. Já cantou no Viper.
Sensacional.
Já, no Xamã, né, cara? É um
verdade,
grande
verdade.
Vocalista. Verdade, você nem sabe quem é. Mas continua, cara.
Por isso que eu tô quieto aqui.
Aí eu, beleza, né? Comecei a entrar mais nessa parte de produzir foley, de editar áudio pra vídeo, meio essas coisas. Fui pra um outro canto, assim, da parte do meio do audiovisual. Aí eu acabei a faculdade, eu tava meio que vivendo de frila, mas tava meio foda só frila e tudo mais. Aí eu resolvi me matriculei em rádio e TV, que é pra ampliar um pouco mais esse leque mesmo do audiovisual.
Então, assim, aí... foi na faculdade, assim, que despertou todo esse seu interesse, assim, da parte mais do áudio, assim, né?
Sim.
Bacana.
Legal. Aí em rádio e TV que começou a nascer essa ideia de contar a história só usando o som. Que em algumas disciplinas de rádio, teve uma que a gente teve... Era literalmente fazer isso, né? Contar uma história em áudio, aí eu... Ficou bem tosquinho até, mas eu tinha feito um que era chamava Trovão e Chuva. Uhum. Era um cachorro chamado Trovão, um gato chamado Chuva. E eu tive uma brisa de fazer, tipo... Eu narrava a história, só que quando... Alguns sons pontuais, tipo... Era uma vez um... Aí eu não falava cachorro, eu colocava um som de um cachorro latindo. Uhum. Chamado... Uhum. E colocava um barulho de trovão, pra ficar um negócio meio intuitivo. Aí eu comecei a gostar, tipo, de brincar com essa história mesmo, de contar a história só usando áudio. Aí no decorrer da faculdade teve mais um outro trabalho que a gente fez de... também a gente fez semestre, era pra fazer uma peça de áudio inteira mesmo. Aí foi a primeira, o mais próximo assim que eu cheguei nesse começo de fazer um audiodrama, que era um... chamava Flora e o Enigma Pitagórico, alguma coisa assim. Que era um áudio infantil, educacional, ensinando uma criança, já um pré-adolescente, o Teorema de Pitágoras. Uhum. Que a brisa era que tinha essa menina chamada Flora, e ela era uma criança muito criativa, imaginativa, e pra resolver exercícios ela se imaginava em uma situação onde ela precisava usar aquilo. E a historinha desse aí era que ela se imaginou na época de Pitágoras, e ele precisava construir o telhado da casa do prefeito, senão ele ia preso.
Nossa, aí, que imaginação, hein?
Caraca, cara,
viagem, cara. É uma viagem, mas eu comecei a gostar dessas viagens, né?
A mente criativa de Danilo, cara.
Legal.
Excelente.
Aí eu comecei a me inteirar mais, tipo, essa coisa de procurar realmente pessoas que faziam isso mais profissionalmente. Comecei a ouvir alguns podcasts americanos já de audiodrama, sem isso saber,
tipo, pra também... Se você já conhecia a mídia do podcast, assim, nessa época.
Sim, então, não é... Eu não conhecia meio como podcast mesmo. Eu baixava, assim,
um áudio, assim, tipo...
Eu tava baixando um áudio, assim. Eu não tinha contato com podcast, assim, mesmo.
Uhum.
É um formato de áudio, aí, né? Tipo, não deixa de ser também, né, cara? A gente fala, é podcast e tal, mas, assim...
Ah, é um arquivo MP3, né?
É um arquivão ali, exato, né? Tipo, tá disponível pelo feed, né, cara? Ah. Mais ou menos.
Sim. Ah, o podcast, basicamente, é o feed. Você tira o feed, ele é um... É uma série de áudio.
Exatamente,
cara. Verdade mesmo.
Aí até o que eu caí em um, que era da... Esse foi bem mais profissional mesmo, é um dos que eu mais curto até hoje, que é um da BBC Radio 4. Eles fizeram uma adaptação do Neverwhere, o Lugar Nenhum, do Neil Gaiman.
Ah, do Neil Gaiman, né, cara?
Legal.
Olha só, cara. E aí, tipo, esse áudio deles, esse áudio drama, era em 4 partes, de 1 hora cada. Meu, era uma produção, tipo, absurda. É um negócio muito bom. O produtor que foi o Dirk Maggs, depois eu até passo aqui o jogo aí no chat pra vocês verem mais umas coisas. Legal. Ele produz muita coisa pra rádio, pra BBC, e o cara é um monstro, assim, tipo, toda essa parte do cenário de áudio que ele cria de fundo, junto com as falas. E esse aí é praticamente o que eu também comecei a pensar, tipo, ah, dá pra fazer um negócio quase que hollywoodiano, assim, porque o protagonista desse audiodrama é o McAvoy, o cara que faz o Xavier novo no X-Men.
James McAvoy.
Isso. Aí tem o... Caralho, esqueci o nome do... Não é o Ian McKellen. Qual que é o nome do Saruman? Hugh
Jackman.
Quem?
Não, o Saruman.
Não, é o Benedito?
Não.
O Saruman, cara.
Christopher Lee.
Isso, cara. Christopher Lee.
Finado Christopher Lee.
O Christopher Lee tá nesse audiodrama.
Caraca,
velho. O Benedict Cumberbatch também tá nesse audiodrama. Nossa, o
Benedict também tá?
Cara, com aquela puta também. Voz, né, cara, que ele tinha, né, velho? Né?
O Christopher Lee,
cara, aquela puta de uma voz, né, bicho?
Da hora,
cara. Nossa, depois... Eu tenho, eles ainda... Eu acho que eles agora só tem pra vender mesmo o CD, mas depois eu tenho salvo aqui, eu mando pra vocês o link pra vocês baixarem, pra vocês escutarem, porque porra, puta que pariu.
Cara, a BBC faz bastante podcast, né?
Eles têm muita coisa de audiodrama mesmo também, na muita própria... Coisa. Principalmente nessa Radio 4 deles.
Ah, dá pra colocar um trechinho aqui, né? Na edição aqui, né? Pro ouvinte, né?
Tipo, coloca só um trecho aí.
Pô. Uma base só. Beleza, legal. I give to charity. What is this? What's happening? Darkness is happening. All the nightmares are happening that have existed since we huddled together in caves for safety and warmth. Now is the time to be afraid of the dark. Ah! Something touched me!
Anesthesia!
Can you see anything?
Anesthesia, where are you? Ah! Anesthesia!
Keep walking!
Are you kidding me? Where is she? For crying out loud, we've got to find her. You let go of me.
Keep walking!
She's gone! She's totally gone!
E aí nessa época, mais ou menos, quando depois que eu produzi aquele do Flora e o Enigma Pitagórico, eu consegui um feito que pra muitos no meio audiovisual foi inédito. Eu arrumei um emprego nos 7 dias gratuitos do Tela Brasileira.
Olha só, cara, que excelente.
Tela Brasileira é tipo um Cato, tipo a Cato, só que é só pra audiovisual. Agora imagina, você vai lá nos 7 dias grátis e você arruma um emprego.
Nossa. Olha só, cara.
Mas como que você conseguiu essa peripécia? Tipo,
cara,
chegou e mandou um currículo
assim. Então, tava vendo lá as vagas, fui mandando currículo aí no sexto dia me chamaram pra... Nesse estúdio que eu tô até hoje, que é um estúdio de dublagens aqui em São Paulo, que é a Centauro Comunicaciones.
Legal, cara, nossa.
E aí eu consegui esse trampo. Eu comecei bem, assim, basicão ali, tipo, no meio da dublagem. Eu não trabalhava ainda com áudio diretamente quando eu entrei lá. Eu fazia um negócio que era o corte da dublagem, que é basicamente... O que, que é isso? Pra você saber quanto tempo que você vai precisar de um dublador, quantas horas que ele vai precisar de trabalho, pra saber quanto pagar.
Ah, isso é bem importante também, né?
É a parte inicial, assim, do processo. Vamos supor que você tem um episódio de Pokémon. Aí o meu trabalho era, eu assistia e a cada 20 segundos eu marcava uma cena, e essa cena era chamada de anel. Aí basicamente chegava no final, fazia isso no desenho inteiro. Aí vamos supor, aí eu fazia um mapa que era colocar, o personagem Ash aparece no anel 1, 2, 4, 5, 6, blá blá blá. Ele aparece em 30 anéis. Aí faço isso pra todos os personagens que aparecem naquele episódio.
Porra,
aí depois...
Nossa, que trabalho, hein?
Cara, deve dar um pátio no trampo, hein?
Caraca!
Né? Aí depois disso vai o pessoal da produção, que, tipo, eles passam pro diretor, o diretor vai lá e faz a escala dos dubladores que ele quer, aí a parte da produção liga pra eles e vai fazendo toda essa organização de, olha, preciso de 2 horas suas, preciso de 3 horas suas.
Então você fazia esse levantamento antes, aí passava pra ver quanto tempo que ia precisar de cada dublador, assim.
Isso, que basicamente o dublador, ele é pago por hora, e por hora ele tem que fazer pelo menos 20 anéis. Ou seja, se o cara tinha 30 anéis, eles tinham que marcar 1 hora e meia com o dublador e era pago pra ele 1 hora e meia.
Tá certo.
É por isso. E curiosidade à parte, que é só o porquê do nome Anel, que é bem interessante até, quando começou a vir os primeiros produtos no Brasil pra ser dublado, os caras vinha em rolo, né? Tipo, os rolos de filme.
Rolo de filme. Não,
não tinha, tipo, um arquivo de vídeo. Aí, pro cara dublar esse negócio, ele não... Ia ficar muito ruim você falar pro acionista, tipo, coloca aí em 3 horas de filme, coloca aí em 1 hora e 42. Aí o que os caras faziam? Eles pegavam o rolo do filme, cortavam a cada 20 segundos e faziam um rolinho com ele, que ele ficava no formato de um anel.
Cada... Ah, entendi. Então a cada 20 é... segundos eles...
A cada 20 segundos o cara cortava o filme, cortava o...
cortava na mão,
né? Cortava mesmo, né?
É, tesoura, cortava na tesoura. Literal mesmo, cara. Antigamente era assim, não tinha, isso. Né? Edição aí, né, que a galera vê. Não, é manual, cara.
É? É manual. E aí depois disso, tipo, ficava mais fácil, que ia... chegava lá os dubladores pra falar, pra fazer a dublagem lá do filme, virava, ah, beleza, a gente aqui tá no anel... A gente aparece no anel 4, 5 e 10. Aí o cara pegava só esses três rolinhos, né, de anel do filme e colocava lá pra dublar. E ficou. Até hoje é considerado o anel. Mesmo já, o corte já sendo digital, você já corta, tipo, num Word ou num outro programa específico pra ele. Mas o se manteve o mesmo nome. É uma curiosidade divertida essa.
Ah, legal, cara. Muito bem.
E na dublagem você só trabalha nessa área de separar os anéis ou você faz mais alguma coisa?
Isso foi quando eu comecei. Hoje eu já nem trabalho mais com isso. Mas vamos lá. Aí, beleza. Quando eu entrei no estúdio de dublagem, eu fazia só isso. Eu tô lá há 5 anos. Eu passei meu primeiro ano praticamente só fazendo isso. Aí, beleza. Eu tava lá no estúdio, comecei a fazer amizade com os dubladores e tudo mais. E no TCC da faculdade... Não, depois de sei lá... cinco trabalhos, que era aquele negócio de o pessoal queria fazer vídeo, aí tinha que pegar locação de câmera, locação de lugar, locação de chamar ator, nossa. Pagar diárias de ator.
É uma logística que tem que, nossa, cara, é muito...
Nossa, era um saco.
Não, e fora aí, assim, né, tipo a grana que você gasta nesse troço aí, né, bicho?
É, meu, aí, como é a rádio TV, você tinha a opção de fazer um negócio em rádio, né? Aí eu virei pro meu grupo antigo, meu, eu quero fazer uma peça de áudio só, meu, não quero ter trabalho. Aí...
Não quero ter trabalho, né? Abre aspas.
Aqui, tipo, eu já trabalhava em estúdio de dublagem, então, pô, já tem um estúdio aqui. Aí, dá pra eu conversar com os dubladores pra ver se eles ajudam aqui a fazer o TCC e tudo mais. E aí, basicamente, beleza, juntou mais dois amigos meus e a gente começou a rascunhar o que saiu o audiodrama que tem lá no feed do Contador de Histórias, que é o Imaginário, onde o folclore vive, que é basicamente...
Ah, esse foi o primeiro que eu escutei.
É, que é uma série, assim, tipo, a gente deu uma série que é pra mostrar mais folclores brasileiros, tipo, mais desconhecidos. Uhum. E a ideia seria ter um negócio meio...
A Onça da Montorta.
Não, é a Onça da Montorta, a Matinta Pereira. Isso. E a ideia era pegar uns folclores, assim, mais fora do mainstream, né? Sem ser o Saci, o Lobisomem, a Lua Sem Cabeça. Pegar uns outros.
Caraca, velho, olha que interessante.
Muito legal isso.
E bacana, apresentar isso pra um público mais infantil, de uma maneira que não ficasse chata.
Foi isso que eu notei mesmo. Eu falei, nossa, é bem infantil, assim, mas é dinâmico, assim. Não é, tipo...
Sim, sim.
Não trata você como um imbecil, assim, que nem historinha de criança.
Sim, sim. E aí, beleza, né? Eu conversei com os dubladores, falei qual que era o projeto do TCC, expliquei o projeto e, meu, todo mundo, assim, ajudou numa boa. Uhum. Então foi aquele negócio que até foi gratificante pra colocar no trabalho depois, que a página que eu mais me orgulho do meu TCC é a de orçamento, que você tinha que montar o orçamento real e o orçamento fictício. E no orçamento real a gente colocou, não foi gasto nada com este trabalho.
Ah, legal.
Nossa.
Legal. Não foi gasto nada, né? Já tem o estúdio, já.
Mas aí, mas voltando pra parte do áudio mesmo, né? Uhum. Aí quando eu terminei de montar, de gravar, de editar, que eu vi o produto final, eu falei, meu, dá pra fazer esse negócio, essa mídia tem um potencial absurdo.
Tem, nossa.
E que ano que era isso, aí, cara? Você lembra o ano, assim?
2012. Sinceramente, eu não lembro.
É o ano.
Mas eu acho que foi 2012. O
podcast mesmo, né? Começou a ter, né?
Ficou bem famoso.
A disputar aqui no Brasil, 2012, né, cara?
Ah, foi 2010,
2012. É, mais ou menos, né? Tipo, nessa década, mais ou menos, tipo,
nesse ano. Nessa época, assim, eu também nem tinha podcast, nem tinha nada. Eu só coloquei esse aí e gostei. Certo. Aí tinha acabado a faculdade, né? Mas eu tinha gostado muito de produzir isso. Aí eu pensei, meu, quero fazer mais. Aí eu pensei, eu gostava muito do Neverwhere, da BBC Radio 4. Aí eu virei e falei, pô, vou pensar, de repente, em fazer, então, um mestrado voltado pra isso, pra estudar isso. Aí eu comecei a rascunhar a ideia que era fazer um mestrado sobre adaptação de livro pra audiodrama.
Legal.
Aí eu pensei no meio desse projeto, mas de repente só ler, essas coisas, talvez eu quero entender mesmo como que funciona fazer isso. Aí eu peguei um livro menor do Neil Gaiman também, o Ódio aos Gigantes de Gelo.
Excelente.
Eu falei, vou adaptar esse livro pra um audiodrama. Aí eu peguei, tipo, pra não ter problema até qualquer coisa com a versão em português mesmo, eu peguei o livro em inglês, traduzi, adaptei, fiz o roteiro. Aí eu comecei a conversar com os dubladores. Falei, a ideia, eu tô querendo fazer um mestrado pra isso, mais ou menos, essa questão de adaptar livro pra audiodrama. E eu queria entender como funciona melhor, então eu queria produzir esse aqui. Aí fui atrás dos dubladores, já, tipo, isso já praticamente depois de 3, 4 anos de estúdio, então a galera já era bem amiga.
Né? Já, né?
Já. Eu conheci já, o pessoal de boa.
Conhecimento já.
Já. Empresa,
tipo, deve ser muito galera. Legal, tipo, você conhecer, tipo, a voz do Kiko, a voz do Goku, sei lá.
É, voz do Goku. O Wendel Bezerra, né?
Essa galera.
Galera mais foda, assim. É muito legal. Aí, beleza, eu comecei, então, a produzir, fui atrás dos dubladores que eu tinha em mente pra montar esse meu elenco, né? Uhum. Chamei o Nelson Machado pra fazer o Odin, o Felipe Grinan pra fazer o Thor.
Nossa, maluco.
Chamei o Lucas Gão pra fazer... você pega o elenco final, assim, os dubladores animais de São Paulo.
Cara, as vozes deles, assim, cara, você escuta, você fala, nossa, cara.
Eu conheço essa voz.
Não, filme, tipo, não sei o que lá. É, olha que excelente, cara. Aí você, sei curto, lá, cara, se identifica eu melhor, quanto, né?
Eu curto muito o mundo da dublagem, tá? Então eu conheço bastante.
Uhum. Né? É, eu também, cara. Sou muito fã, cara.
Eu percebi assim, cara, que o Nelson Machado tá praticamente em quase todos, né?
É, qual
o nível de amizade
de vocês?
Qual o nível de amizade? Você acabou criando... Na hora lá do estágio ou não?
Então, que ele, acho que no, quando eu tava lá no meu terceiro ano lá, tipo, chamaram ele pra dirigir uns produtos lá, uns filmes e tudo mais. E lá no estúdio eu também faço tradução. Uhum. Aí, quando ele entrou lá, tipo, ele pegou algumas coisas que eu traduzia e dos tradutores que tinha lá atualmente, ele falava que ele gostava muito do meu trabalho e de um outro tradutor lá. Aí, beleza, aí começava, tipo, até pra melhorar o meu trabalho, eu perguntava pra ele o que ele tava achando, o que eu podia melhorar, não sei o que, e foi criando assim a amizade mesmo. Uhum, aí depois ele também foi, ele apoiou muito esse projeto. Vários dubladores, eles gostam de participar disso, que é até um negócio diferente pra eles, tipo, pra... Sai um pouco daquela coisa só de...
Sai da rotina
da dublagem deles, mesmo.
É, tipo, eu queria falar disso agora, que assim, muitos. Quem é dublador, cara, tipo, ninguém é dublador, tipo, obrigado, assim... Uhum. É, tipo, todo mundo faz porque realmente gosta, entendeu?
Tem que ser ator, né?
É, todos atores de voz, sim, né? Sim,
todo dublador tem que
aqui ser, pra você, ator, que aqui, né? No Brasil, não é pra você ser dublador, você precisa do DRT de ator. Tem então,
ator,
é, são realmente atores.
É, porque assim, e aí tem que passar, né? A emoção, né? Tipo, lá pro personagem, sim, né? Tem que saber, né? Fazer a voz. Sim, não adianta, sim, né? Assim, né? Tipo, só chegar e falar, não, porque fulano pegou a arma e atirou, pá. Imagina. Não, né? Assim, o cara tem que passar aquele feeling, né,
exatamente,
velho?
Exatamente.
Sim, e vários desses dubladores também que participam desses audiodramas que eu faço, eles têm até aquela ligação, tipo, de alguns que ouviam radionovela, alguns que ouviam aqueles vinis, tipo, do Fábulas, aqueles livrinhos da Disney, que era em áudio.
Em áudio, né?
Então eles têm uma conexão que eles gostam também dessa mídia.
Ah, legal.
Eles ouviam o conto da barata. Cara, minha mãe adorava isso, ela sempre legal, escutava a paradinha. Que morria na panela de feijão, se eu não me engano.
Tinha os áudios também dos livrinhos do Silvio Santos lá, cara. Que ele dava nos programas dele lá. E eu tinha o do João do Pé de Feijão.
É, cara, olha aí, ó. Os inícios aí dos audiodramas, tá, né, cara? Dos podcasts.
Ah, e se eu não me engano, apareceu o Lombardi junto, viu? Legal. Mas
o audiodrama, principalmente o seu, Danilo, porque eu ouço alguns, né, no caso. O seu tem muito uma pegada de radionovela, né?
É, esse último, principalmente, que como ele, até ele se ambientar, o Morte do Assunto de Jazz, ele se passava no, tipo, numa São Paulo, numa década de 40.
É, cara.
Então,
isso que eu ia falar. É no ar dele mesmo, cara? Ou só...
É, esse aí é no ar mesmo. Ah, esse é no ar mesmo.
Eu peguei no ar.
E aí eu ouvi essa cara, na direção pro... Quando eu dirigia os dubladores para os personagens, eu até falava, às vezes, algumas coisas para deixar um negócio um pouco mais exagerado, às vezes, uhum, que era para ficar aquela coisa bem puxar para esses áudios mais antigos, esses audiodramas, as radionovelas. Mas, enfim...
Sobre o Jazz, cara, que eu já me esqueci o nome dele. Mas ele fez um vídeo com... No canal do Márcio Seixas, que ele fez o assassino. Qual que é o nome do assassino? Eu esqueci.
Ah, o Felipe Grinan.
É o Grinan? Não é o Grinan. É o... Rapaz, qual que é o nome dele? Aquele carequinha de barba. Faz voz no History, na Sony. Ele é a voz da Sony.
Não sei
qual que é o nome dele, eu não lembro agora. Ele manda muito bem, cara. Ele é muito bom, velho. Muito bom mesmo, parabéns.
Não, o pessoal manda bem, mano. É o pessoal que sabe trabalhar com a voz, né? O que dá essa diferença até das coisas que eu produzo.
Eu ouvi aqui alguns aqui que tem, assim, é muitos artistas que você chama, né? Eu queria perguntar, assim, sim, quanto tempo, assim, que demora em média, assim, pra você gravar que nem um desse do Mortos do Som de Jazz, assim, que foi assim, uma, né, baita na produção.
É, né? Tipo, desde o começo, então, né, cara? É. Edição e tal, e aquilo tudo, né? Tipo, conta pra gente aí, cara, né? Como é que funciona, então, cara?
Só... Uhum. Tava puxando nessa primeira. Só terminando do ódio rapidinho. Uhum. Que nessa primeira produção foi coisa de 6 meses que eu levei assim. Pô, contando nossa, desde quando eu peguei pra. Quando eu peguei pra traduzir. Não, é que o. Esse do ódio ainda, eu sei lá o que passou na minha cabeça, mas eu fiz ele, ele tem uma mix 5.1. Pra quem quiser ouvir, tiver um sistema de som, tem lá pra baixar o link.
5.1?
Cara. Caraca,
home theater, cara. É 5.1, fiz surround. É que. É
imersão total aí, né, cara? Essa que é a né, ideia aí, né,
bicho? É. Mas quanto a esses audiodramas, que depois que eu terminei o Odd, eu queria postar ele em mais algum lugar. Aí, foi aí que eu criei o podcast. Uhum. Que eu virei e falei, ah, vou criar um podcast que é pra eu poder jogar esses audiodramas lá. Aí nasceu o Contador de Histórias, oficialmente, assim. Eu virei, pá, puta, show. Contador de Histórias parece um bom nome, assim, não foi nada pensado, assim, uma epifania. Foi, tipo, achei um nome legal na hora e ficou.
Aham, legal.
Aí, beleza. Depois que eu postei ele, eu vi, tipo, ouvi o resultado final, peguei a repercussão, assim, do pessoal que gostou, elogiando mesmo, os dubladores também curtiram. Aí eu falei, pô, meu, vou... Dá pra eu tentar produzir, assim, mais. Todos esses que eu produzo hoje, todos que vieram depois do Ódio Gigante de Gelo, eu levo 2 meses. É 2 meses de produção. É, como que funciona essa minha produção? Eu começo, tipo, eu tenho um caderninho que eu chamo de caderno de ideias, que lá tem, tipo, frases soltas, sinopses. É, por exemplo, do quarto do hotel, tem lá, em uma linha tá lá, tipo, ah, homem preso em quarto de hotel por forças sobrenaturais. Aí eu pego, tipo, no final do mês, assim, antes de começar esses 2 meses, eu pego a ideia que mais me agrada, aí eu viro, ah, beleza, vai essa. Aí eu começo a escrever a história. Aí, pra fazer a história e passar pro roteiro, vai uma média de 1-2 semanas. Aí eu mando pra um amigo meu que ele faz uma... É, quando ele tem tempo, ele faz uma revisão. Mando pra minha namorada dar uma opinada também, que eu gosto da opinião dela.
Nada aí, melhor, beleza, né, do que a namorada, né, amor? Tipo, dá uma olhadinha aqui,
veja o que você acha. É uma opinião sincera ainda, isso que é legal.
Isso que eu ia falar, eu não faria porque ia ser na lata, assim, ó. Ficou uma bosta, no meu caso.
Aí, beleza, aí volta, assim, tipo, na terceira pra quarta semana, aí eu começo a entrar em contato com os dubladores que eu tenho em mente pra fazer esses personagens.
Ah, então você já tem em mente, assim, tipo, ah, esse aqui encaixa nessa parte.
Já, né? Já.
Ah, legal. E o roteiro, já vem a... cara? É você que cria, assim, cara, o roteiro, né, tipo, do zero, assim?
Sim, como é que sim.
Caraca, bicho.
É nessas 2 semanas, assim, tipo, quando eu viro, ah, eu vou fazer uma história a partir dessa ideia, aí é nessa 1-2 semanas que eu vou escrevendo a história e fazendo o roteiro. Uhum.
Muito olha, bom, cara. Esse do hotel aí, eu lembrei um pouco do Silent Hill. Não tem uma partezinha então, do Silent Hill aí, não?
Então, ele tem bastante, assim, até do...
Eu sabia. Cara, olha só, ele tem uma inspiração ali.
Mas tu é gamer também, né? Né, Danilão?
É, também.
Olha aí,
tá explicado.
Tá explicado, velho.
Que quando eu pego pra escrever, tipo, que nem esse aí do quarto de hotel, aí eu peguei, aqui que eu conheço que tem essa mídia, tem alguma história assim parecida, não sei o que. Aí eu pego pra ouvir a trilha sonora disso. No caso desse do quarto de hotel, eu peguei a trilha sonora do Silent Hill, The Room.
Cara, aí eu sabia que era o The Room.
É puta de uma trilha sonora, cara, o Silent Hill. Silent cara. Hill,
a produção inteira do áudio é.
Sim, não, puta de uma trilha, cara. Vai se danar, velho.
Aí eu peguei esse e o próprio o filme lá baseado no conto de Stephen King, O Quarto 1408.
Sim.
Aí eu coloco essas trilhas, assim, de alguma coisa a ver e vou escrevendo. Aí muito mais essa inspiração mesmo pra escrever vem da trilha do negócio, que é aquela coisa.
Legal.
Então, eu vou escrever da trilha, eu vou entrando no clima daquele suspense ou terror. Ou,
pega lá no filme drama, mesmo, né, cara?
Isso.
É, cara, o músico. Né? É assim mesmo, cara.
Eu me identifico. E conforme muito eu vou com escrevendo, isso, eu já vou pensando, tipo, em qual dublador eu imagino que seria legal a voz. Então eu já vou até escrevendo meio no formato de como eu tô acostumado a ouvir esse dublador dublando.
Nossa! Já tem até na mente, já, como é que ele...
Já vai montando então, tudo ali, né, tipo, na cabeça.
Quando eu acabo a história, eu já tenho na minha cabeça, assim, o elenco quase que inteiro, assim. Ou, pros protagonistas, principalmente, eu já tenho na minha cabeça pelo menos 3 vozes. Uhum. Uma principal e outras 2 que estão naquele timbre que eu gostaria. Uhum. E pras pontas é aquela coisa, tipo, eu tenho a ideia do timbre que eu quero de voz, aí eu vou no estúdio mesmo, eu viro no WhatsApp pro dublador e falo, eu tô com um projeto aqui, a história é essa, que eu sabia... Você tem algum tempo pra ajudar? Você tem escala aqui no Centauro? Uhum. Aí dá pra você pegar 10 minutos pra gravar comigo um negócio aqui? E aí vai.
Nossa, que legal, cara.
E como é que você paga eles, cara? Porque assim, né? Tipo, tem que rolar um cashzinho, né, velho? E como que você faz?
Então,
você tem Patreon, né? Esses esquemas assim ou não?
Então, eu criei o padrinho, né? Uhum. É, eu criei um Padrim pro Contador de Histórias faz 2 meses. Uhum. Que é o padrim.com.br/contador de histórias. Uhum. Basicamente, ele me ajuda mais pra custear, pra hospedar o site e a conta no SoundCloud. O dublador, como que funciona? Que eu não, como eu não ganho nada com isso assim, a maioria, eles ajudam numa boa.
Olha só,
cara. É isso que eu pensei.
Que bacana,
mas o, velho. Mas eu tenho até, por uma questão de ética, eu sei que, por exemplo, o protagonista, vai, o, vamos supor, nesse último do Morte Ação de Jazz, o Felipe Grinan. Uhum. Ele falava mais. Eu sabia que o episódio pelo menos uns 40 minutos com ele pra gravar.
Uhum. E é bastante tempo, né?
Tempo pra caralho.
Então, é o tempo que ele poderia estar aceitando uma escala em outro estúdio. Uhum. Pros protagonistas, pra quem eu sei que eu vou gastar mais de meia hora, eu ofereço um cachê, que é o valor da hora da dublagem mesmo, uhum, pro cara que ia falar, olha, é, eu sei que você já tá pegando um trabalho em outro estúdio e tudo mais, mas eu queria muito que você fizesse a voz nesse trabalho, então eu ofereço um cachê e tudo mais, aí beleza. Aí é até mais de boa pra conseguir realmente os protagonistas que eu quero. Aí, pras pontas, mesmo personagens menores, é coisa que, meu, às vezes o cara grava em 5 minutos, a gente grava em 10 minutos. Né? Então aquela coisa, o cara acabou uma escala, terminou de dublar lá, tem um intervalo até a próxima escala dele, aí eu falo, você tá com tempo livre aí? Eu tenho esse projeto aqui e tudo mais, que é pro meu podcast, eu faço audiodramas, eu queria alguém mais com o timbre que você tem pra esse personagem, explico a história, e você tá com um tempinho aí pra gravar? Ah, bora lá, aí vamos lá e gravo.
Maneiro.
Que legal, cara.
E
que
bacana. Essa é a parte que mais demora, assim, que eu me propus, né? Lançar um audiodrama a cada 2 meses. Então.
É, que é a puta de um trampo, né, cara? Então, né? Imagino, né, cara?
Assim, é.
Né? Como que deve ser.
É que a parte mais difícil mesmo é conseguir me acertar com o horário dos dubladores. Que isso é o que acaba mais demorando. A edição mesmo, por exemplo, Morte ao Som de Jazz, em hora de trabalho, eu levei umas 6-8 horas pra fazer, pra editar ele, mixar ele inteiro. Uhum. Ou seja, tipo, é 2 dias que eu fico a mais no trabalho ali, umas 4 horinhas pra fazer.
Pra editar tudo, né? Sonorizar e tudo.
É. Pô, foi até rápido, viu?
É.
A gente demora mais.
É. Essa vai parte, não, até sei lá, até por talvez ter o costume que, abrindo um parênteses, o meu trabalho atual lá na dublagem, eu trabalho na parte de pós-produção de áudio, eu faço mix pra cinema e TV. Então eu já tenho, assim, tipo, uma familiaridade com o Pro Tools, com as ferramentas.
Se a manja usar
bem, e também, né, cara? Por estar fazendo essas mixagens há 3 anos e há 1 ano que eu tô fazendo essas mix pro audiodrama, já tá meio na mão, assim, o que eu quero. Então essa, eu já sei como que eu quero.
A mixagem que você faz na dublagem, por exemplo, é pôr a voz de alguém junto com a isso boca que... do...
Sincronizar, como, né? Como funciona?
A sincronia.
Essa é a parte já na gravação mesmo. É a parte do diretor e do técnico de gravação de já colocar o negócio sincado. Uhum. A minha parte de mix, o que é exatamente? Pra você fazer um programa dublado, o cliente ele tem que mandar uma pista de áudio que chama ME, que é Music and Effects, Música e Efeitos. Essa pista de áudio, ela corresponde, tipo, ao filme inteiro, só que sem as vozes. Só a música, os passos, os efeitos de som. É praticamente o filme. Nossa. Sem a voz.
Caraca,
o cliente...
você tem que...
Caraca, você não imagina.
Eu também não, cara, olha.
Aí o cliente, ele manda essa pista de áudio, que é o filme sem a voz, e o meu trabalho é colocar a nossa voz de estúdio junto com isso. É colocar os efeitos, colocar reverb, aquela questão de fazer também pan, tipo, a voz tá pra direita, tá pra esquerda, uhum, quando a mixagem 5.1 fazer o surround. Aí esse é meu trabalho lá mesmo. Eu faço essas mixagens e, nossa, às vezes, é, de qualidade, que é você pegar puxado, um negócio...
É puxado, porque só pra, sei lá, pra sincronizar áudio e áudio normal,
A média de trabalho, na média mesmo, que depende muito também do produto. Por exemplo, você mixar um documentário do History, que é só um narrador, é muito mais rápido do que você mixar uma série inteira.
Ah, com certeza, né?
É, né? Com várias pistas de áudio, né, cara?
Mas a média de trabalho é tipo 3 para 1. Ou seja, tipo, se o filme tem 1h30, a ideia é que leve 4 horas e meia a mixagem. Mais ou menos isso. A média, assim, de tempo que calcula, né? Até pra parte da produção lá no estúdio, saber quanto que vai mandar pro cliente e tudo mais, calcula mais ou menos 3 para 1 a média. Uhum. Ou seja, tipo, um programa de 20 minutos levaria 1 hora de mixagem. Sempre leva um pouco mais, né? Mas a média é essa.
3 minutos, 1 hora de mixagem. É isso mesmo?
Não, 3 para 1.
Não. Tá. É 3 para 1. Viajei. O programa tem 20 minutos, é 3 vezes a duração do programa.
Isso. Ah, entendi.
Se pegar o Senhor dos Anéis, fica o dia inteiro.
Não, o dia inteiro. Isso aí, né, cara?
Versão estendida ainda.
Versão estendida, 5 horas.
Tá mesmo, né, cara?
Legal. E esse é atualmente o meu trabalho, e é assim que eu tô levando o contador de histórias por enquanto.
Pois é. Beleza. Isso é bom de deixar claro pros ouvintes, assim, que você viu ele falando, assim, que ele pega os dubladores e fica, às vezes, leva mais um pouco de tempo, né, que nem aconteceu com o protagonista ali, e ele tem que pagar do bolso dele, bicho.
Pois é, porque o cara gosta. Bolso, isso mesmo, cara?
É, ele gosta, cara, de fazer, entendeu? Então o nego fica... Tem muito nego que reclama de podcast, e, pô, atrasou o podcast de novo, sabe?
Ninguém sabe, né, cara,
o trampo que dá. Não no nosso caso, né? Porque a gente nem se compara, né?
Nem se compara, velho.
Mas é amor. Não, mas
são duas mídias diferentes também. São duas propostas diferentes.
É, mas imagina, né, ó, né? O cara aí que faz os audiodrama, cara, que, pô, é um filme, né, cara, que passa assim, né, tipo, na cabeça do cara, entendeu?
É um filme, cara.
Tem, você fecha o olho ali. É um filme. Você, porra, cara, é incrível, velho. Nossa, não sei, cara. Pra sim, mim. Sim.
Então, tem muito isso, teórico que não curte muito essa. De você falar que. Eu gosto, eu acho que é fácil explicar. Você fala, ah, o que é um audiodrama? É um filme sem imagem. Pra mim, assim, tem muito
filme sonoro, que né, cara?
É, mas você tem muito a ganhar com isso, que isso é uma das coisas que eu sempre falo quando falam, a gente conversa desse assunto, né, de audiodrama e tudo mais. O Neil Gaiman, ele deu uma entrevista pra BBC, perguntaram pra ele o que ele achou do resultado, né, do Neverwhere. Que o Neverwhere, Lugar Nenhum, ele nasceu como uma série de TV, aí depois ele escreveu o livro e depois fizeram um audiodrama. E ele fala que, tipo, que a mídia que ele mais gosta, assim, desse meio foi o áudio, que qual que é a vantagem quando você tem um áudio bem produzido? Você não tem limite de orçamento pra sua imaginação.
Exatamente,
cara. Você coloca quem você quiser pra ser os protagonistas da história. Você imagina do jeito que você quiser a cidade. Que, por exemplo, tem um anjo, que é o Islington, nesse audiodrama do Lugar Nenhum, na história do Lugar Nenhum. E no áudio, ele é o único meio, é a única mídia dessa história, onde ele tem asas. Porque na TV, os caras não tinham orçamento pra fazer um efeito legal pra colocar asas nele.
Ah, então no áudio dá, né?
E no áudio, tipo, e é o Benedict Cumberbatch que faz o anjo ainda. Então é um puta vozeirão. Caralho. Aí a cena tá muito bem feita. Aí tem quando o cara abre as asas, mesmo o anjo no áudio, você sente, tipo, como se realmente tivesse uma asa enorme abrindo.
Legal.
E aí é aquela coisa, tipo, e você não precisa pagar um CGI pra fazer um efeito de asas, uma asa numa tela verde, vantagem, pra você colocar, né, numa pós-produção. Então aquela coisa, é um grande trabalho ainda, diria até talvez um pouco mais difícil de você conseguir uma fidelidade sonora, uma identidade sonora pro cara escutar e saber o que tá acontecendo. É um puta trampo também, pra você conseguir não ficar tipo, nossa, mas pera, o que foi isso? O cara bateu num papagaio, o cara, o que aconteceu?
Não,
o cara
sente, né, que tá acontecendo ali, né? É tipo na cena, né?
Isso, então você tem a narrativa sonora de um audiodrama, tem que ser muito bem pensada e muito bem executada, pra você não perder esse ouvinte nesse meio.
É, porque tem que prender, né, cara, o cara ali, né, meu? Você tem que, né, tipo, sim, troço, o cara fica, ó, entendeu? É, tipo, aquele plotzão, assim, né, cara? Isso que fica, né, tipo...
Pô, tem um audiodrama muito bom do Star Wars, não sei se vocês já chegaram a ver, que da Esperança.
É bem cabuloso, sim, cara, bem cabuloso.
É fantástico, cara, porque apesar de ser...
É sanguinário, né? É sanguinário.
Apesar de ser um audiodrama de Uma Nova Esperança, ele tem uma narrativa totalmente diferente, uma pegada única, né, do audiodrama. Sim. É fantástico, assim, é isso mesmo que o Daniel falou, tem que ter uma identidade, né? Tem que ser um diferencial, né? Senão fica sem sal o audiodrama.
Primeiro, sim, que eu escutei, cara... Faz uns 2 ou 3 anos atrás, o T-Zombie, né, que é do Jovem Nerd.
Sim,
né?
Sim.
Não sei se vocês já ouviram, Glenn já.
Briggs.
E eu achei
já.
Fantástico também. Já. Cara do céu, velho.
Coloca você na situação mesmo,
coloca,
né?
Coloca, entendeu?
Já. Primeiro que eu escutei foi do Scriba Café. Foi um bem antigo, acho que era de 2012 ainda. Mas não sei se vocês conhecem o podcast do Scriba Café. Uhum. Mas desde o princípio, sim, que ele começou, cara, o áudio do cara é impecável, bicho. Impecável, assim. E ele fazia os testes com você. Ele falava assim, tipo, ó, agora eu vou tocar do lado esquerdo, direito, vou rodar agora, entendeu? E era, nossa, muito foda.
Ele tem umas produções bem legais mesmo. É
imersivo, sim, demais, né, cara? Esses audiodramas.
Mas isso, ele entra até numa... Deixa eu dar um parênteses aqui. A comunidade de audiodrama aqui no Brasil, ela é nula pra inexistente, quase. É muito pequena.
É pouco,
quem, né? Quem faz um storytelling assim mesmo. E, por exemplo, o Escriba Café, eu não considero assim um audiodrama.
É mais uma história,
nesse formato,
né,
mesmo. Eu até fiz um cast isso na semana lá no computador, que eu dei alguns gêneros, assim, tipo, que a comunidade lá fora é muito maior. Eu participo de comunidades no Facebook mesmo, de produtores de audiodrama lá fora. Aham. Uhum. E rolou uma conversa que tava tendo uma discussão, que eram os gêneros de dramatização de áudio.
Uhum.
Aí, por exemplo, o audiobook, que é realmente aquela coisa que faz o podcast do Caixa de Histórias, que é, ele realmente lê o livro.
É, ele lê,
tá
o
lendo
livro,
interpretado.
Né? É, sim.
Tá lendo de uma forma ali, dramatizada.
Aham. Uhum.
Mas ele tá lendo um livro.
É.
Aí tem o que os americanos...
Também,
aí tem o que lá fora, em inglês mesmo, eles chamam de enhanced audiobook, que seria ao pé da letra alguma coisa tipo audiobook aprimorado. Isso tem até um exemplo maior que saiu recentemente. A Blizzard, ela lançou um audiodrama do World of Warcraft quando foi sair a expansão nova, que é The Tomb of Sargeras.
Uhum, Blizzard experimenta também... World of Warcraft até...
até sair sangue, né, velho?
Até sair leite da pedra.
Eles anunciaram, acho que essa semana, que ia lançar mais 6 livros de World of Warcraft.
Aí, tá vendo?
Nossa, então,
máquina de fazer
dinheiro. E aí, esse... mas esse audiodrama que eles lançaram também não é exatamente um audiodrama. Ele tá nessa faixa de audiobook aprimorado, por quê? Tem a presença sempre de um narrador lendo, só que quando vai dar a fala de um personagem, entra um outro ator de voz falando aquela fala, fazendo aquela fala. Ele tem muito mais presença também de música, de efeitos sonoros, mas ele ainda é como se fosse um livro, e só que ao invés do narrador ler as falas também, existe o próprio ator fazendo lendo aquela fala.
Legal,
aí a gente cai no que é o Escriba Café, o que consideram como audionarração.
Isso.
Ele tem a mesma ele tem a mesma presença de um audiobook, só que ele tem uma característica um pouco mais pessoal, de isso. Ele tá te contando aquilo, ele tá narrando aquele feito ele pra você, ele não tá lendo
um livro. Ele vai contando ele e vai aparecendo, né?
É, ele tem aquela coisa que é mais realmente, tipo, você sentar... A galera sentada em volta de uma fogueira e alguém contando uma história. Que é uma coisa mais pessoal. O audiolivro, ele tem até uma característica, principalmente aqui no Brasil, que é um pouco mais seca, assim, tipo, flat, meio reta, sabe? Que é pra não deixar, assim, mesmo, um negócio tão interpretado, que realmente é pra você ler.
É só pra ler
audio, o livro,
o audiobook, né? Exatamente.
É, o audiobook no Brasil, ele é muito reto. Se pegar uns audiobooks lá fora, eu não lembro agora quem o nome do narrador, mas o cara que faz a narração do audiobook do Guia no Mochileiro das Galáxias, ele faz voz, ele interpreta, ele...
Ah, então o que, que você está fazendo?
Tipo, ele dá um outro...
É mais legal.
Ele dá um outro colorido pra essa narração do audiolivro. Aqui no Brasil ele é muito mais retão mesmo.
Pô, cara, tu saca e também um pouco, né, desse lance aí, né, velho?
Ah, o cara
né,
vive
dublagem,
isso.
Né, velho?
Eu curto muito,
cara. Que massa, velho.
Ah, emoção, muito
bom, meu irmão.
Pior,
mas
é que eu curto,
cara. Dublagem pra mim é um negócio mágico, velho. Sério mesmo.
O pior é que eu já participei de um audiodrama, cara. Há um ano atrás eu era tipo o Capitão 7-8, sabe? E foi engraçado que eu quis tentar, dava de gruta, alguma coisa assim, sabe?
Cara, acho que eu não tenho talento nenhum pra esse tipo de coisa, cara. Só pra edição mesmo, cara, porque... Pra atuar um traço desse, acho que ia ser um desastre, velho.
Eu cheguei a participar de um estrangeiro que... Dentro das comunidades, os caras lançam cast, às vezes, pra galera. Tô precisando de tal... de alguém pra isso. Manda aí o seu áudio. Aí eu tô em um, ainda tá pra sair. É de um audiodrama americano, chama Kalo Zan, que é um sci-fi meio comédia.
Olha. Pô, cara, faz uma fala deles aí, ou, né? Ou você não sabe, cara. Ou, aliás,
você não lembra.
Eu não lembro. Faz uns 3 meses, mas... Eu lembro que eu era um... O carinha que eu peguei pra fazer era tipo um... Era de uma fraternidade. De uma universidade de outro planeta.
Olha.
E era um...
What are you doing, man? You got no blood here. Go do your business somewhere else.
Nossa,
era hora. Tipo um cara meio...
Que da hora.
Muito bom, cara. Muito bom.
Você vê, né? Com a diferença de um profissional pra um não.
É, acabou um leigo, né? Que nem nós, assim, né, velho? O cara viu o cara assim...
Mas,
porra, bicho.
Mas essa comunidade... De circulador foi pro água baixa.
É, cara.
Mas essa comunidade que existe lá fora, que participa, é uma das coisas que eu até tento incentivar, tipo, a galera produzir audiodrama aqui. Eu quero mostrar que essa mídia, tipo, meu, dá pra você fazer uns negócios muito legais. Eu quero que mais gente faça audiodrama aqui, porque a comunidade lá fora, ela é muito unida, tem muito audiodrama lá fora, tem muita coisa boa. E nem precisa ser um negócio, assim, tipo, mais complicado ou até mais produzido, por exemplo, ter que chamar dublador mesmo, essas coisas. Tem um cara que produz aí, chama Diary of a Madman. O cara, ele faz esse audiodrama dele sozinho, ele grava no porão da casa dele, ele faz todos os efeitos, e é uma puta proposta legal.
É o álbum do Ozzy, né? O Darth Madman. Tipo, tem um álbum também, eu falei, olha aí, cara, vai que tem alguma ligaçãozinha, mas
ok. O Doug metalúrgico tá fora.
Ah, ele conhece também, né? Fala aí, cara. Danilão conhece, velho. Esse é um clássico, né, do heavy metal aí. Mas prossiga, cara, prossiga.
Ah, mas então, tipo, e essa comunidade lá fora, ela é muito grande, ela é muito... E os caras falam, ô, lance tal coisa, lance tal coisa. Eu escuto muito lá fora e eu sinto falta disso aqui. Que aqui, por exemplo, a gente tem o Jovem Nerd, que lança um a cada muito tempo. Eles lançaram o The Zumbi, eles lançaram... Teve o Halo Cast, né, também, que eles fizeram parceria com a Microsoft. Sim, sim.
Até mesmo de RPG, que... Principalmente os últimos aí do Cyberpunk, eu até acho que é muito mais um audiodrama do que um...
Não.
Na parte da narração, né?
Eu acho que não chega a ser um audiodrama.
É, mas eu acho que, mas acho que ele segue muito mais essa linha de audiodrama do que o Nerdcast anterior de RPG, do que
medieval. Tem mais produção nesse último, né?
Sim. É. Mas realmente, tem muito a poucos audiodramas por aí, viu?
O Trenzalore, né, que é aquele blog de Dr. Who, que eles até fazem uns audiodramas também autorais, que é... A qualidade não é muito boa, mas, tipo, é bacana que eles produzem, tipo, a história é legal, mas aí é aquela coisa que também é talvez a infraestrutura, talvez, ou a forma que eles... Como eles querem contar um negócio muito sci-fi, precisa que...
também, né, esse esquema, né, de audiodrama, né, tipo, aqui no Brasil, né?
Sim, não é uma coisa assim que... Muito explorada,
né? É nicho ainda, né? Muito nichado, sim, né, velho?
É, porque a galera acostumou muito, assim, com o formato do Nerdcast. Querendo ou não puxar saco. Não tô puxando saco. Mas, assim, que as pessoas... Uhum. Você fala de podcast no Brasil aqui, as pessoas falam, Nerdcast, entendeu? Uhum. E, tipo, e o Nerdcast é uma conversa. É o papo de bar,
é um
né?
Papo, é um papo de bar.
Então, esse negócio do audiodrama, ele começou a vir depois, assim, com os podcasts, claro, né? Então, a galera não tá tão familiarizada, assim, eu acho.
Sim. É, mas algo que, assim, a gente vai crescer, viu, cara?
Tomara. A gente vai gravar o nosso aqui.
Só pro ano que vem eu tô montando, que eu quero ver de lançar uma postilhinha, assim, tipo, pra distribuir, assim, nesse meio, pra dar uns toques, tipo, colocar esses formatos de storytelling, dar dica de edição, produção, tipo, que eu realmente, é uma coisa que eu quero muito, é ver essa mídia crescendo aqui. Eu não quero virar e falar, tipo, eu quero ser referência, eu não quero que ninguém produza, eu quero que todo mundo sinta-se miserável vendo a minha produção, tipo, não, mano, eu quero ver muita gente produzindo.
E tem potencial, né, cara? Né?
Tem, cara, sobra, e é uma mídia que... Voltando àquele discurso, tipo, que só imaginação não tem orçamento, é uma mídia que dá pra você fazer muita coisa e dá pra você cativar muito o ouvinte contando uma história desse jeito.
Dá pra explorar muito, né, cara? Cara, é um leque, né, que vai assim... Né?
Sim, e hoje em dia, cara, também tem a relação até... que é muito você, tipo, pessoa, você tá lá com o seu celular, coloca o fone de ouvido, vai escutando podcast, vai escutando música. É, então, é uma mídia, por exemplo, até mais fácil de consumir.
Muito mais fácil, né, cara?
É mais fácil mesmo, porque é um trabalho. Filme você tem que sentar, parar e assistir, né? E é caríssimo pra você produzir um filme também, né?
Indo pro trabalho, isso, né, cara?
Tudo isso, até outra coisa que eu também ia citar, o audiodrama, ele tem também uma vantagem clara contra outras produções de audiovisual, que é o orçamento.
É, mas barato.
Meu, você vai barato, o que você vai pagar é alocar um estúdio, os atores e um cara pra editar o som. Talvez alguém pra fazer música original, tudo mais. Mas aquela coisa, você não vai ter que pagar a diária de um lugar, torcer pra, tipo, puta, essa cena é no sol, tomara que não chova, tomara que não fique um bar no dia, tipo...
É, que nem
você tem muitas variáveis que você corta.
Lá, né, que eles queriam gravar só com luz natural, né, o último filme do DiCaprio, que ele ganhou o Oscar. Lá,
ah, o que ganhou o Oscar.
É o
Regresso, né?
Isso,
o Regresso.
Eles só queriam gravar com luz natural, assim, evitar bastante a luz artificial, e foi demoradíssimo o filme por causa disso né?
Puta de um filme também, né, cara?
É, putz.
Sim.
É isso aí. Fechou.
Cara, vamos falar lá do Mortes ao Som de Jazz, cara, que pra mim é puta do audiodrama. É muito foda mesmo, Danilo. Como foi a criação do Mortes ao Som de Jazz?
Dos que eu fiz até agora, foi também, de fato, que eu mais curti até agora. Eu gostei bastante da temática. Ele veio também, tipo, dessa... Quando eu comecei a escrever a história, né, eu tinha a ideia que eu queria fazer alguma coisa no ar. Eu comecei a ouvir muito, de novo, né, voltando pro mundo dos videogames, esse maravilhoso mundo, eu comecei a ouvir, tipo, por 2 meses, assim, seguida, eu tava ouvindo a trilha do L.A. Noir, do Play 3, que é tipo aquele... L.A. Noir.
Da Rockstar.
É tipo um GTA Noir. Ele tem essa pegada detetive e tudo mais, aí eu comecei a ouvir, putz, legal. E, meu, até pra eu manter, quando eu consegui cumprir esse prazo de lançar um a cada 2 meses, eu não tenho muito assim, tipo, ah, tô com bloqueio criativo, não vou escrever hoje. Não, cara, eu tenho que lançar esse negócio aqui 2 meses. Então...
tem um prazo.
Assim, eu vou escrevendo, assim sem parar. Tem a ideia que criar, vem na cabeça.
Né,
e...
Tem que criar, né, cara?
É, e com. É até um exercício legal você fazer desse jeito que você vai burlando esse bloqueio criativo e pensando em. Tá, putz, será isso não tá dando certo. Aí você vai pensando
para,
em
várias criativas. Fala, putz, tem que fazer lá.
Outro negócio, se for permitido um merchan que nem meu é, mas que vale muito a pena pra quem tem interesse em escrever história, essas coisas, que me ajudou bastante. Esse ano eu fiz um curso do Fábio Barreto.
Fábio Barreto.
Olha, grande Fábio Barreto.
O Barreto aparece às vezes lá no Rapadura, né? E ele tem um curso online que chama Conte, que é curso online de técnicas para escritores.
É gratuito, né? Eu participei da primeira.
Então, ele tem o gratuito, que tem alguns vídeos grátis, e ele tem o pago, que aí realmente, tipo, você tem encontro mensal com ele analisa o que você tá escrevendo. Legal. É muito bacana, ajudou muito isso. Aí eu vou lá escrevendo e tudo mais, né? Passo, beleza. Meu texto, meu prazo, que eu tenho que terminar essa história em 2 semanas. E aí vai saindo, às vezes, tipo, não tem muito essa coisa, eu parei um dia pra pensar o que eu vou fazer nessa outra cena. Tipo, as ideias vão vindo muito assim, tipo, uma atrás da outra. E né, a produção foi isso. Tipo, eu pensei, ah, ok, eu vou colocar um assassino no ar. Aí eu pensei até meio Death Note, tipo, que foi o plot twist. Tá, vai ter um assassino, mas ele, na verdade, vai ser um falso assassino que chama a atenção do verdadeiro assassino. Ok, aí sem criar personagem nem nada, tipo, é criando o plot.
Aí ele encontra um caderno que o demônio deixou cair.
Na década de 40 em São Paulo, ok, promissor. Bem legal. Beleza, aí eu fui criando a história e saiu, assim, depois de 2 semanas eu tinha o que era aquele produto final. Vou passando pra opinar, pra outra, mando pra namorada, mando pro amigo pra revisar, e eles vão opinando, e aí uma coisa ou outra acaba mudando. Aí a produção mesmo foi aquele negócio, depois eu virei, eu já sabia, puta, eu queria muito que o Felipe Grinan fizesse um dos detetives. Queria muito que o Nelson Machado fizesse o detetive.
Você vai encaixando as vozes, né, tipo...
É, meio que aí, eu vou, assim, aí eu vou atrás de conversar com o dublador, ver quando que tem tempo livre, se ele topa participar, se ele topa ajudar, tudo mais, e aí vai atrás. Aí foi umas 3 semanas pra conseguir gravar todo mundo, mais ou menos. Aí a parte da edição foi um negócio que... Não foi, talvez, acho que eu tive mais pista, assim, que o Vagalumes Não Tem Medo do Escuro, que foi o que eu produzi antes. Como tinha muita cena de ação também...
Esse Vagalumes então, cara, é meio... É o jogo lá, né?
The Last of Us, esse aí, ou não? Não, esse aí ele tem até no...
Tem uma pegada,
eu coloquei,
né?
Tá na sinopse, tá no coisa que... Ele é ambientado no universo do The Last of Us.
Muito bom, cara. Excelente.
Olha, ele tem tipo... É, que é a questão, ó, os vagalumes, daí ele tem os mercenários. Mas aí o que mais eu gostei de trabalhar nesse modo de ação de jazz foi a ambiência de fundo, que eu queria deixar uma carinha meio antiga, então... Eu fui atrás de banco de som, por exemplo, de carro antigo, os barulhinhos de arma, eu peguei armas antigas, tipo... eu tenho um banco de som, assim, de mais de 50 GB, né, que eu fui acumulando nesses anos.
Nossa senhora.
Eu tenho, acho que 27 GB aqui também, né, cara, de banco de dados, uhum. Então, assim, imagina, né, o Danilo, cara.
E às vezes tem muita coisa também lá que eu gravei mesmo no estúdio, que até por praticidade, por exemplo, alguns passos, ou o cara pegando no começo, que ele vai pegar uma garrafa pra colocar um copo, eu achar um som de uma garrafa.
Cara, você até eu sente, achar o cara,
uma garrafa,
né? Ele colocando, né?
Tipo, aí eu vou lá na cozinha.
Ali, dá até sede, cara. O cara colocando o liquidinho ali. Cara, é excelente, né? Excelente. Não, é começo
aí eu
no bar,
lá,
a questão no bar ali, muito bom.
Pego o microfone, faço foley assim mesmo. Tipo, eu pego uma garrafa, gravo. Que às vezes é muito mais fácil e rápido do que eu ficar procurando em banco de som.
É, que você cria ali o
som efeitos, na hora ali, né, velho? Tem alguns efeitos que é muito mais fácil você criar na hora do que você ficar caçando o banco de som.
Com certeza.
E surgiu disso. E uma outra coisa que também foi legal desse áudio do modo de som de jazz foi que, pô, eu tô numa temática de jazz, eu tô em músicas de jazz. Ah, vou colocar uma música então. De que adianta eu colocar todo o negócio ambientado em São Paulo, ambientado no Brasil, nomes em português e colocar alguém cantando em inglês? Aí eu fui lá e adaptei uma dessas músicas do jogo da Lei Noir, duas das músicas. O Baby You Know I'm Guilty e o I Always Kill the Things I Love. E eu gravei mesmo a minha professora de canto. Eu perguntei se ela me ajudava, ela gravou pra mim.
Cara, ficou sensacional, ficou, cara. Ficou
muito
tá escutando agora, né? Que a versão nós aqui. Sensacional a voz da guria. Eu falei, cara, que pegadona, né, cara? De jazz, assim, muito foda mesmo, cara.
No
ar,
assim, é a música no que bar, toca, né? No final, né, casa.
É, tem duas. Começo, tem uma que toca no meio. Tem uma que toca no meio.
No meio e no final, né? Verdade.
E tem a no final.
É a mesma pessoa, né?
É a mesma pessoa.
Excelente.
Manuela Pérez.
Amor, eu sou culpada. A polícia e o júri todos concordam. Se é crime te amar, pode me algemar. E não espere que eu saia da prisão, porque amor eu sou culpada. Amor eu sou culpada. Se for meu Clyde ou ser sua Bonnie, podia fingir que nunca ia mentir. Mas te querer é um crime que vou cometer, porque amor eu sou culpada.
Tá chegando a hora, Afonso. É hoje que finalmente vamos pegar esse maldito.
Vamos dar um fim nessa confusão.
Ou em pelo menos metade dela.
Metade?
É. Não sabemos se vamos encontrar o original ou o farsante. Mas já é um começo.
É verdade.
Não faço cena, se você for minha pena. Me prenda pra sempre, nunca me deixe ir. Amor, já foi falado, caso encerrado. E não vou ser inocentada, porque amor eu sou culpada.
E, putz, foi outra coisa aí pra esse, que o próximo, né, que eu vou lançar, sai semana que vem, dia 16, que é, chama Triton. Esse aí, de novo, no mundo dos jogos, eu fui muito inspirado em Parasite Eve, do Play 1.
Nossa! Caraca!
Bicho do céu, você aí, olha,
foi lá no Parasite Eve.
Pra gravar os podcasts de game.
Aí, cara, você foi lá no, né, tipo, lá no CERN mesmo, né,
lá
cara?
Lá nas mitocôndrias do Parasite
Eve. Parasite Eve, velho. Meu amigo, parabéns, cara.
É uma temática meio de uma questão que muito que a música fosse o meio que quase o protagonista, fosse quem desse a história. Então, por exemplo, semana retrasada, eu fui gravar um amigo meu, ele tem um piano de meia cauda em casa, fui lá com microfone, computador, nossa, gravei ele tocando piano mesmo, que vai estar tá no audiodrama. Tá no... Que praticamente o meu primeiro ano foram várias tentativas diferentes, eu, tipo, fui arriscando coisas diferentes. O primeiro, eu quis muito aquela coisa, um personagem só interagindo com aparatos eletrônicos, por exemplo, que é muito a voz do gravador, a voz no telefone. Uhum. Eu queria explorar um pouco mais isso, tipo, um personagem só. Aí no segundo, que foi o caso de Agatha Dias, eu tava na brisa que eu tinha acabado de assistir aquele filme Spotlight. Aí eu pensei, putz, que era uma coisa mais, uma pegada jornalística, meio com um misto de política, que era um negócio assim meio atual na época também. Aí beleza, então vou explorar aqui um pouco mais interações. Aí então vai ter a protagonista, ela vai interagir com o chefe do, o editor-chefe do jornal e com o assassino e tudo mais, beleza. Aí eu, tá, agora eu quero tentar fazer alguma coisa um pouco mais uma pegada de ação mesmo, pra ver como que é você colocar luta, você colocar tiro, você colocar uma galera. Aí eu fiz o Vagalumes Não Tem Medo Escuro, que já no começo, né, tem tipo, é corrida, é os infectados vindo, são várias pessoas gritando, pá, corre por aqui, nada. E pá, vários sons de armas diferentes. Aí tem toda a questão do pan, tipo, tá, tem uma AK-47 numa esquerda, no canal esquerdo pra frente, tem um barulho de pistola na direita, tem um cara sendo pego na esquerda atrás.
Nossa, imagina, nossa, o trabalho. Então,
esse eu vou esse ter foi, que ouvir.
Esse foi, foi o que mais me deu trabalho mesmo, por enquanto. Que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e como é só áudio, é aquela coisa que a coisa tem que estar clara pro ouvinte, o cara não
tem,
pode
tem que ser bem característico,
perdido,
né?
Então, aí eu, beleza, quis
pôr um pouco mais pra esse lado. Cara, exatamente.
Sim. Aí esse do Mortos ao Som de Jazz, eu queria mais explorar o universo mesmo, colocar o ambiente, o som de fundo, por exemplo, quando eles estão entrando no bar pra ver o assassinato, tem a ambiência da cidade, um carro passando de fundo, aí quando eles vão pra delegacia, tem o barulho das máquinas de escrever, tem uma galera conversando no fundo.
E a trilhazinha ali, né, cara,
tá muito
bem sutil isso, também, é pra... né, muito bom,
cara. Depois, noutra cena, quando eles estão fora do bar, que tem uma perseguiçãozinha, tipo, tem o som do bar de dentro, tipo, uma música rolando dentro do bar, tem ambiência foto de fora, tem o carro chegando no fundo. Então eu quis muito trabalhar mais na questão de trabalhar a ambiência. Aí esse último é o que eu tô trabalhando com trilha original, então é uma outra pegada que eu também vou ter que ter. É a música ajudando a contar essa história. Então, basicamente, no meu primeiro ano foram várias cobaias que eu tive de audiodrama.
Legal. Foi testando, né?
Não, e o trampo, porra, é muito maior,
tirando,
né, cara? A trilha, né?
Tirando,
original, velho.
tirando o audiodrama dos Vagalumes do The Last of Us e do Parasite que você vai lançar, tem algum outro de baseado em games que você queria muito ou pretende fazer?
Eu tô meio que já fechado pro ano que vem. Eu já tenho. Ano que vem eu quero produzir uma série. Eu quero, no ano, tipo, lançar episódios. Olha. E ele tá numa pegada bem mais fílmica. Olha. Que a minha maior inspiração pra ele, não sei se vocês conhecem, é um filme antigo, tem o Macaulay Culkin, até quando ele era criancinha. É o Page Master.
Ah, o Page Master. Sim, sim, com certeza eu conheço, cara.
Esse audiodrama que eu tô rascunhando já, né, os episódios, ele vai ser já numa pegada mais fantasia, que é uma outra coisa que eu não explorei ainda esse ano.
Olha, que bacana.
Esse ano eu fui muito mais numa coisa que, até que eu vi mais facilidade pra escrever a história, que é quando você tem uma coisa meio de suspense, você consegue encaixar você consegue dar uns ganchos pra prender a pessoa mais fácil.
Com certeza, me prendeu, viu?
Prende.
Naquele do hotel.
Aí ano que vem eu vou usar tudo isso aqui de aprendizado e eu vou fazer um negócio mais puxado pra fantasia mesmo. Não, eu até pretendo também, de repente, explorar alguns mini audiodramas, né? Que, por exemplo, eu fiz lá o do Troco Disco, eu fiz um mini audiodrama pra eles.
Foi legal, foi
fiz
legal.
Fiz recentemente um pra... Que esse foi até um... Pô, é o que faz valer a pena até também produzir. Eu tenho um ouvinte, ele tem uma filha de 10 anos que ele escuta os audiodramas com ela e, tipo, eles escutam, aí depois eles desenham como que eles acham que eram os personagens. Ele pegou o do Odd, o Gigante de Gelo, ele fez, tipo, um show de marionetes com um fantochezinho pra ela. E ela, aí ele falava, ah, ela é sua mini fã, ela adora suas histórias. Aí eu fiz um mini audiodrama na semana passada, não foi a semana mesmo, que o que ela mais gostava foi aquele do imaginário. Uhum. Então eu bolei uma historinha, tipo, como se fosse eu tentando gravar um podcast e os personagens do folclore e acabam invadindo o estúdio. Aí, eu lancei a semana, tipo, ah, você quer aproveitar e dar um oi pra ela? Você tem uma fã, cara. E, tipo, o lobisomem mandando um abraço.
Que bom.
O Saci, né? Passando também.
Legal.
Aí eu mostrei, né, tipo, publiquei, marquei lá, falei, ah, dedicado pra, em especial pro Leandro, que é esse ouvinte, e a filha dele, que é a Débora. Aí ela me escreveu uma cartinha, cara, pro contador de histórias.
Eu vi, cara, você postou,
uma cartinha,
né,
tipo, oi, meu nome é Facebook, Débora, né? Eu sou sua mini fã número 1. É. E puta, cara, aí... É o que faz valer a pena, cara. Foi o melhor feedback, assim, que eu recebi até hoje.
Porra, baita de um feedback, hein, cara.
Pô, legal,
uma cartinha, né, cara, uma criança, né, velho. Olha o público aí, né, cara, que você tá atingindo aí, cara. Que bacana, bicho. Pô, muito legal, meu.
E até por isso que ano que vem eu quero tentar, entre esses audiodramas maiores, lançar uns pequenininhos, tipo, umas coisas de uns 5 minutos, menos personagens, umas sketchzinhas também, explorando, assim, outros temas. De repente, fazer alguma coisa de novo, mais pro folclore. Aí, de repente, vou fazer um aqui, uma ficção científica rapidinho. Aí, eu vou fazer um outro terror, vou fazer um não sei o quê.
Medieval,
explorar em... É, e explorar em pequenos audiodramas, sabe? Tipo, colocar coisa de umas mini historinhas. Bacana. Pra explorar outros universos, até pra ver, pra mostrar pro pessoal, tipo, ó, dá pra você produzir um negócio assim de boa, então, rapidinho, você não precisa pensar num negócio de uma hora.
Já que você tá fazendo de tantos jogos assim, eu vou lançar um desafio pra você fazer, então. Sobre o jogo de pesca do PlayStation 1.
Qual? Fisherman's Bait.
O jogo de pesca do PlayStation 1.
Pô, cara, o audiodrama do jogo de pesca.
Eu adorava esse jogo.
Cara. Eu também, cara, eu adorava esse jogo.
Mas tem que chamar o...
Fisherman's
Bait, tá ligado? Mas tem que chamar os caras do...
Pesca Mortal.
Pesca Mortal.
Pesca Companhia, pô. Pesca Companhia.
Caraca, cara, excelente, cara. Bacana.
Muito bom.
E os personagens, cara?
Essa é a minha vida.
E os personagens, cara? Assim, né? Como é que você cria, cara? Você chega, pá, né? Tipo, fazer esse personagem, esse, aquele, né? Os nomes, assim. Tipo, como que você cria, cara, essa parada?
Então,
aí,
é meio difícil. É meio difícil explicar, porque aquilo que eu falei, eu me propus a fazer um a cada 2 meses, então eu nem penso muito, eu vou nos nomes que... Esse do Mortis Assunto de Jazz eu coloquei ainda... eu coloquei várias homenagens, assim, abre aspas, né? Que, por exemplo, o pianista da banda é o Henrique, porque ele é um amigo meu que toca piano. Uhum. A vocalista é a Manuela, porque a minha professora de canto chama Manuela. O saxofonista, ele chama Euler, porque o saxofonista que eu conheço lá na escola de música chama Euler. Eu vou muito assim,
intuitivo. Referências próprias, né? Legal, cara.
Ah, legal, cara. Você trabalha também com tradução, né, Danilo?
Sim, sim. Eu trabalho com tradução pra dublagem e às vezes, mas tipo, faz muito tempo que eu não faço legenda.
Legendas.
Ah, sim. Aí, no caso, eu tava vendo o seu site hoje pra gente gravar e você fez a tradução do Sherlock, né, que é...
Foi.
A série é muito foda. E quão difícil é? Porque, querendo ou não, o Sherlock, ele... O Sherlock do Benedito é...
Esse aí foi uma correria ainda.
Porque, cara, a dublagem... Eu não vi dublado. Eu vi alguns trechos só da dublagem.
Europeu também, o esquema, né, cara? Aí que...
É europeu, é uma cultura diferente. Como foi adaptar no Brasil, assim? Foi complicado? Foi difícil?
Tinha uma vantagem, né, que eu já, pelo menos, tinha assistido, né? Então, conhecia, então... E também foi um trabalho que eu já peguei depois de já passar uns anos traduzindo, então já... E até por saber como que os dubladores falam, tipo, o que eles geralmente cortam no texto, o que eles gostam, não gostam... Então, eu já até consigo deixar um texto um pouco mais redondo pra ir pro estúdio. Mas o Sherlock, o que ele mais deu trabalho foi, na verdade, o prazo. Porque quando eu traduzi as 3 temporadas em um mês...
Nossa,
tá que elas pariu, velho. Cada episódio tem uma hora e meia.
Foi por conta da Netflix ou não? Ou foi pro canal?
Essa parte eu não tenho muito contato, assim mesmo. É o estúdio que fecha com o cliente, né? O estúdio ele só me passa, tipo, eu tô com esses programas pra traduzir, eu preciso entregar 3 tal data e 3 tal data. Tipo, foi praticamente uma temporada por semana que eu fiz esses 3 primeiros.
Correria pra caramba, então, né, bicho?
Sim.
E já falou sobre o Felipe Grinard, porque eu pensei que a voz dele é muito parecida com o rapaz que dubla o Sherlock.
No dublado, quem fez ele foi o Nestor Chiesse.
Isso, Nestor. Eu achei a voz... quando eu ouvi o Audioderma, eu pensei que era ele, porque é muito... Acho que o time ficou muito parecido.
Nestor, eu também acho que é bem parecidão mesmo, viu, Luiz?
O Nestor, ele é o protagonista desse meu próximo, que eu vou lançar semana que vem.
Spoiler.
Nestor ele é foda. Ele é foda.
Foi mais pela questão da correria mesmo, por já conhecer...
Certo.
Foi o Nelson que dirigiu também, então eu já tinha contato com ele, ele também já conhecia a série. Então já tava tudo aquela coisa meio encaixada, assim, tipo, mandei. Depois, assim, que ele pegou os primeiros episódios, eu virei, tipo, o que você achou? Acha melhor mudar alguma coisa? Ele deu uns toques do que cortar, do que ele achava que ia passar um pouco no estúdio pra ajudar, e fluiu assim até meio que tranquilo.
Cara, meu irmão tá doido pra perguntar um negócio pra você aqui, mas só que ele tá procurando o gancho. Vai lá, cabeça, pergunta pra ele aqui, assim. É a paixão dele, cara, desde criança. Vai lá, cabeça.
Fizemos o gancho forçado aqui. Mas então, falando dos seus trabalhos, assim, que você fez, assim, pra TV e essas coisas assim, como é que foi cair na sua mão Pokémon?
Pokémon!
Cara, foi uma grata surpresa. Quando eu comecei a trabalhar com Pokémon lá no estúdio, eu fazia o corte mesmo, eu não tinha muito mais contato além disso. Aí depois calhou até que, como o estúdio, eu gosto, né, eu assisti, passei muitos anos da minha vida assistindo Pokémon,
principalmente
os jogos.
Quem não, né, cara?
E a partir da 15ª temporada, eles passaram pra mim o controle de qualidade de Pokémon, é uma das coisas que eu falo assim com orgulho, que temporadas, da 15ª à 18ª temporada de Pokémon, eu fui o responsável pelo controle de qualidade de áudio de Pokémon no Brasil. Então, eu assistia os episódios dublados, tipo, antes que todo mundo, né? Também era mão legal. Que ver, por exemplo, eu tinha que ver se falavam pronúncia do Pokémon certo, se usavam o golpe do Pokémon, tipo, se era o aprovado pelo cliente.
Caraca.
Cara, o cliente, ele também...
É um dicionário,
então, de Pokémon, velho. A SDI, que é o cliente de Pokémon, ela tem, tipo... Eu chamo de Torre de Babel, aquele site deles, que é, tipo... eles têm um site que é um... Eles têm um glossário e, por exemplo, no original, o nome do golpe é Thunderbolt.
Sim.
Aí eles têm, tipo, a tradução desse golpe, tipo, em todos os idiomas que o Pokémon é dublado. Então, tipo, tem que tudo ter aprovação do cliente.
Nossa,
então é aquela coisa.
Caraca, velho.
Eu assistia tendo que ver se, tipo, se não dublaram o nome do golpe errado, se falaram o nome, a pronúncia certa, se ficou faltando fala, se precisa regravar alguma coisa.
Pô, mas tem que manjar bastante, né, cara, de Pokémon,
mas,
né, velho?
Mas aí, no caso, só pra São Paulo, né, no caso.
É que agora, na 19ª... É que agora mudou, né? A partir da 19ª, ele foi pro Rio de Janeiro, Pokémon.
Então você não vai trabalhar com Pokémon na
19ª? Não, eu trabalhei oficialmente da 15ª à 18ª temporada, que era meu contrato, e até o 19º filme.
Só durante aquele tempo, né? Legal.
É.
Nossa, se fosse no meu caso, eu ia morrer de alegria, cara.
Meu irmão sabe o nome de todos os Pokémon, eu acho, até hoje, né?
Até a 3ª temporada, eu sei todos. eu sei até os golpes.
É Pokémon pra caralho, né, velho?
Eu sei os tipos, tudo.
Cara, eu não posso falar nada.
nada porque eu assisto até hoje. Então...
Olha só.
Só que aí no meu caso eu assisto em japonês, então tipo.
De Pokémon tem até um negócio legal que eu fiz a tradução e adaptação da letra da 16ª abertura. Que foi um negócio legal. Legal de falar.
Que massa, velho. Que foda, cara.
A 16ª é de qual temporada?
É o Aventuras. Não, não é o Nova. Não é Black. É, Black White ainda, que é o. Ainda tá Iris, o Cylon.
É. Nossa. Então, a partir dessa temporada, assim, no, nos jogos, pelo menos, eu parei, assim. Eu fui antes, né? No Game Boy ali e tal. Mas, nossa, cara, até hoje, assim, tem um parceiro meu aqui no amigo meu no WhatsApp, que qualquer coisa que sai do Pokémon, ele dá um toque pra mim. Até hoje.
Olha aí, cara.
Até hoje.
Cara,
fala, porra.
Faz muitos anos que eu não assisto Pokémon, que eu assisti só a primeira e a segunda temporada.
É, eu não assisto mais tanto, assim, mas
eu,
jogar,
por exemplo,
cara,
eu assisto muito, né? E como eu assisto também no original, assim, fica bem, bem complicado. Eu não sei se você chegou a pegar a saga Sinnoh, acho que não, né?
É, foi pouca coisa, na verdade, que eu peguei, que teve uma época que teve alguns episódios que tiveram que ser redublados. Então, isso foi até um negócio legal, tipo, eu regravei, tipo, alguns dubladores. Se você assistir no Netflix, você vai notar, acho que no episódio o do Bulbasaur e a Vila Escondida, o da Gangue de Bicicletas.
Sim, que houve mudança, né?
É, então, que teve alguma por questão de contrato, acho, não sei direito essa parte, mas teve que regravar algumas coisas. Aí, pô, tipo, foi outra coisa também, eu tava lá gravando, tipo, o episódio que eu assisti quando eu tinha 11 anos.
Caralho!
Eu tava lá gravando no estúdio.
Cara, que nossa, que...
Nostalgia não, mas, vem com tudo, né, velho?
Porque eu citei a Saga Sinnoh, porque tem uma música da Saga Sinnoh que eu acho fantástica, que é em japonês, que é a última da saga, e eu vi a versão brasileira e ficou muito boa também. Eu queria saber se foi você, no
caso. O Luigi não. É mais fã do que eu, cara.
Ó, o Luigi, cara, o Luigi é... Não, assim, cara,
deixa eu chinelo. Eu assisto, assim, eu só não assisti o Black and White, eu assisti muito pouco, porque eu não gostei, pra falar a verdade, mas assim, o XY, até o Sun e Moon, que eu tô assistindo agora, eu assisto, cara, eu gosto muito.
Mas, hein, Danilo? Cara, você já jogou já o Pokémon GO, né, cara? Fala a verdade, né, bicho? Fala a verdade,
cara. eu joguei, mas eu achei engraçado, não me prendeu tanto, assim, cara, até. Eu joguei.
Nem eu.
Quem é fã de verdade não prende tanto, porque, que nem esse parceiro que eu falei que eu tenho no WhatsApp.
Você sente falta de coisa.
Você sente falta, cara. Exatamente. Você fala, putz, beleza, eu tenho os Pokémon aqui, mas o que eu faço com eles?
Pokémon GO era o Pokémon do Nintendo 64, cara. Pokémon Stadium, cara. Aquilo sim, cara, era...
Não, do Game Boy. Do Game Boy, rapaz.
Os minigames era a melhor parte.
É, do Roots era o Game Boy. Tem que ser Roots.
Tem que ser Roots.
O Soul Silver, pra mim, é o melhor até hoje. Assim,
aí, ó, tá vendo?
Cara, olha só.
Os nerds
só.
Pokémon
meu aí, favorito,
cara.
O meu jogo de Pokémon favorito é o Black White 2, que eu acho fantástico. Olha só a diferença, né?
Pra mim, o Esmeralda, cara. Esmeralda, pra mim, é o melhor.
Mas virtuar a pauta. Acho que deu, então, já, né?
Fechamos com o Pokémon.
Deu, cara. Isso aí, cara. 1h20 de cast aí, porra. E rende, né, bicho?
Oh, foi conversa.
Oh, cara, faltou muita coisa ainda, né?
Você quer deixar um recado aí, cara, pros ouvintes aí, né? Alguma coisa, link?
Pô, cara, eu fazendo só pra as pessoas saberem onde me encontrar, né? Imagino que deve vocês devem colocar na edição alguma coisa, né?
Link tipo, na postagem, cara?
Com certeza. Isso, com link certeza. No post.
Link no post.
E... Mas quem quiser procurar, então, eu tenho um podcast que é o Contador de Histórias. Tem o Padrim, pra quem quiser ajudar, que é o padrim.com.br/contador de histórias.
Vamos ajudar aí.
Quem curtiu o projeto... Curtir o projeto e quiser ajudar de R$1 até quanto quiser, tá lá.
Cara, você pode dar quando você quiser, né, cara? Quando você quiser. É. Um realzinho basiquinho
é legal,
tipo, na carteira não faz falta pra ninguém, né, cara? É verdade?
E pra quem escuta... Exato. E pra quem escutar, assim, tipo, gostar da mídia, gostou do audiodrama, ficou com alguma dúvida... Meu, eu sou, assim, uma pessoa muito de boa, assim, se você quiser conversar, manda mensagem lá no Facebook, no SoundCloud, do Contador de Histórias, procura no Facebook mesmo, Danilo Battistini. Se você tiver qualquer curiosidade mesmo, quiser perguntar, tô lá pra isso. Se você estiver querendo produzir alguma coisa, não sabe por onde começar, me procura, eu tento ajudar da melhor forma que eu puder. Ano que vem, inclusive, que, tirando meus audiodramas no meu feed do podcast, a cada 15 dias eu lanço um cast que é mais falando, tipo, da área, dando recomendação, falando um pouco dessa mídia, do audiodrama, e ano que vem eu vou começar a lançar alguns de dicas de produção.
Legal, cara.
Olha então, isso. Se você tiver afim mesmo de quiser começar por algum lugar, me procura, que eu quero muito ver uma comunidade maior e mais forte mesmo de audiodrama aqui no Brasil.
Legal, cara. Muito bom, cara.
Muito bom.
E é isso.
Muito obrigado, cara.
Excelente. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, de vocês.
É isso, cara.
isso. Valeu até por, pô, por achar que eu valho alguma coisa, né, pra me chamarem pra cá.
Que isso, cara. Pô, cara,
que isso, cara modesto. Que cara modesto.
A gente espera que eles retornem, né?
Ah, só chamar.
Pra gente gravar de The Last of Us, que é a maior obra-prima da face dessa terra.
Olha que bonito. Olha que bonito, concordo. Apesar que eu comecei a desconfiar no final que vocês só me chamaram por causa do Pokémon, mas tudo bem.
Não, eu vi o Pokémon e falei, caralho, ele fez Pokémon. Tem que chamar ele.
Falei, mano, de Pokémon, cara. Puta, vou chamar ele. Ah, cara, escutei lá.
Que mais que ele fez? Ah, sei lá, cara, mas ele fez Pokémon.
Não, ele fez Pokémon. Foda-se o resto.
Na hora a gente descobre o que ele é.
Maldade.
Escutei lá o troco disco lá, falei, puta, cara, tem que chamar esse cara, velho, na boa. É isso aí, então, cara, valeu. Muito obrigado aí, cara, pela sua participação,
gente.
Aí. E o ouvinte também, que ficou, né, tipo, até agora, ouvindo o cast, tipo, até o final aí.
Ah, obrigado, né, pela paciência.
É, obrigado pela paciência, é isso aí. Voltem isso sempre, né?
Escutem o podcast dele, que vale muito a pena,
cara,
mesmo.
Escutem, cara, lá, que vale o troço, mesmo, né, é qualidade, é profissional.
Referências gamers, então, né?
Muito obrigado,
vale,
hein?
Vale a pena, vale a pena.
Exato. Isso aí. Os gamers vão atrás de outros universos ali no meio que tem easter eggs.
Oh, olha,
tá vendo?
Ainda hoje eu escuto do Vagalumes e falo que eu acho, hein? Tem que ser bom.
Aí, cara, já ganhou fãs, cara.
Tem que ser no mínimo ótimo, hein, cara?
Mas pode ser. Aguardo o seu feedback, então.
Maravilha. Eu sou bitch de The Last of Us, então
bitch. Maravilha, ouvinte, deixem o feedback aqui, né, tipo essa postagem. Entrem lá no site lá do Contador de Histórias e também falem com ele, né, com o Danilo Battistini, né, que vai estar nas redes sociais.
Estamos aí.
E link na postagem. Um grande abraço e até a próxima.
Isso aí.
Falou, pessoal. Um abraço. Valeu.
Bye.